em período a ser anunciado no edital do exame. Reportagem Thalita Albuquerque.
Uma iniciativa inédita vai fortalecer a agricultura familiar, ampliando a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e a adoção de práticas sustentáveis.
É o Cerrado Mais Cooperativo, voltado ao fortalecimento de cooperativas e associações de produtores familiares.
A medida foi lançada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, durante a Feira Brasil na Mesa, que ocorre até amanhã em Brasília.
Serão disponibilizados 50 milhões de reais do Fundo Socioambiental do BNDES para ampliar a produção de alimentos saudáveis, a geração de renda e a adoção de práticas sustentáveis, por meio do apoio a empreendimentos coletivos da agricultura familiar. A chamada de projetos é destinada a instituições sem fins lucrativos, incluindo cooperativas e associações da agricultura familiar com atuação exclusiva no bioma Cerrado. Cada proposta deve ter valor mínimo de 5 milhões de reais e deve contemplar obrigatoriamente ações de beneficiamento e comercialização da produção de alimentos. De acordo com a diretora de crédito digital para micro, pequenas e médias empresas do BNDES, Maria Fernanda Coelho, a iniciativa foi estruturada para fortalecer a organização produtiva local.
O Cerrado Mais Cooperativo, ele vai proporcionar cada vez mais às associações, às cooperativas, agricultoras familiares, povos e comunidades tradicionais que habitam nesse bioma, a possibilidade da organização para que eles possam cada vez mais.
Thank you.
Nacional.
As inscrições para a chamada de projetos Cerrado Mais Cooper.
Samia Bonfim, do pessoal de São Paulo, alerta para o risco à soberania em projeto que amplia isenções fiscais ao setor mineral sem contrapartidas de emprego ou ambientais. Ela também contesta acordo do governo de Goiás sobre a compra de uma mineradora brasileira por empresa dos Estados Unidos.
Samia Bonfim afirma que a mina localizada em Goiás responde por parcela expressiva da produção de terras raras, minerais estratégicos para a tecnologia de ponta. Ela ressalta que estados não podem realizar transações sobre recursos minerais no território nacional sem a participação da União.
O projeto que cria a Política Nacional de Minerais Críticos está na pauta do plenário. No entanto, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, questiona a pressa na análise da matéria, que, segundo ele, coloca em risco a soberania nacional e a exploração das riquezas minerais do país.
Patrus Ananias defende um modelo que vincule a exploração mineral aos interesses do povo brasileiro, incluindo a criação da empresa Terrabras. Ele critica a exploração de matérias-primas sem o devido processamento industrial no país.
Heloísa Helena, da Rede do Rio de Janeiro, acionou o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União contra a venda de uma mineradora de terras raras em Goiás a uma empresa estadunidense. Ela cobra celeridade a projetos sobre o assunto em tramitação na Câmara.
Heloísa Helena alerta para o risco de o Brasil permanecer como exportador de matéria-prima e exige uma reação do governo para proteger os recursos minerais essenciais para o desenvolvimento, reforçando que as terras raras são essenciais para a tecnologia, saúde, educação e defesa nacional.
Meio Ambiente.
Câmara estabelece penalidades para quem descartar lixo em espaços públicos. A reportagem é de Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece penalidades para pessoas físicas e jurídicas que jogarem lixo de forma irregular em ruas, praças e outros espaços. A proposta altera a Política Nacional de Resíduos Sólidos para reforçar a responsabilização por danos ambientais. O projeto, que tem como autor o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, permite que municípios definam sanções para quem descartar o lixo de forma irregular. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, concordou com o projeto, afirmando que esse tema afeta toda a coletividade.
Tem o nosso voto favorável, porque nós precisamos cuidar dos nossos espaços, cuidar da nossa cidade, e precisamos ter regras que sejam regras de estabelecer um respeito profundo ao próprio meio ambiente.
As penalidades variam conforme o caso. Para pessoas físicas, a multa pode ir de 1 a 10 salários mínimos. Já para empresas ou atividades econômicas, a multa pode variar de 5 a 100 salários mínimos, levando em conta fatores como o volume de resíduos e o risco causado ao meio ambiente e à saúde pública. O projeto também considera infração acumular lixo em imóveis próprios, quando isso favorecer a disseminação de doenças, contaminar o solo ou a água, provocar mau cheiro ou aumentar o risco de incêndios. Relator da proposta, o deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, destacou que a medida fortalece a proteção ambiental e cria instrumentos mais eficazes para uma mudança de cultura sobre o descarte de lixo.
A gente está aqui tratando de uma lei histórica que está mudando uma realidade do Brasil, como foi o cinto de segurança, como foi a questão do cigarro. Eu acho que a gente tem que virar essa página na questão do lixo. Desde o lixo, pessoa física, aquela pessoa que joga o lixo na rua, e principalmente o lixo clandestino jogado por grandes empresas, que esse talvez seja os maiores responsáveis, e por isso é a previsão legal de uma multa ainda maior.
O projeto, que estabelece penalidades para o descarte irregular de lixo em vias públicas, seguiu para análise no Senado. Para virar lei, precisa ser aprovado por deputados e senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Hildo Rocha, do MDB no Maranhão, elenca a entrega de obras públicas viabilizadas com emendas de sua autoria. No município de Santa Quitéria, ele destaca a inauguração de uma escola de música e de uma estrada que liga três comunidades da região.
Hildo Rocha também ressalta em Santa Quitéria a construção de uma biblioteca e a previsão de entrega, até setembro, de um novo hospital com 50 leitos. O parlamentar afirma que a atual prefeitura vem ampliando o acesso da população à cultura, à educação e à saúde de qualidade.
Na avaliação de Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, a parceria de seu mandato com a Prefeitura de Dom Pedro tem gerado bons frutos à população. O deputado cita a chegada da carreta de saúde da mulher e a retomada de obras de escolas que estavam paralisadas na região.
Rubens Pereira Júnior registra ainda a inauguração de um estádio de uma UBS e a ordem de serviço para a construção de um novo mercado municipal. Já em Matões, o deputado menciona a entrega de tratores para associações rurais.
Carlos Henrique Gaguinho, do União, relembra sua trajetória política e reforça seu compromisso parlamentar em benefício de municípios do Tocantins. O deputado lamenta, no entanto, ter sido vítima de calúnias e alerta seus eleitores sobre novas tentativas de manchar sua imagem.
Carlos Henrique Gaguinho fala de sua atuação na valorização de categorias profissionais e diz que seu trabalho dá confiança na grandeza da população e no potencial do Estado.
Transportes.
O projeto votado pelos deputados pode aumentar a oferta de voos na Amazônia, a partir da permissão para que companhias estrangeiras prestem serviços na região. Vamos saber mais com Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que autoriza empresas aéreas estrangeiras a prestarem serviços de transporte aéreo e de passageiro na Amazônia Legal. O texto altera o Código Brasileiro de Aeronáutica. Hoje, o código determina que apenas empresas constituídas por meio de leis brasileiras, com sede e administração no país, podem operar voos domésticos no Brasil. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas. Ele disse ser imprescindível melhorar a malha aérea da região, que já apresenta poucas rodovias e sofreu recentemente redução de voos diretos. A autora da proposta, a deputada Cristiane Lopes, do Podemos, de Rondônia, justificou a necessidade de abrir espaço para empresas estrangeiras. Segundo ela, apenas 3 companhias aéreas controlam 99% do mercado de transporte aéreo no Brasil e não oferecem voos em número suficiente para atender a região amazônica.
Nós sabemos as dificuldades que nós enfrentamos com relação à logística na região norte, com relação à logística em todos os sentidos na Amazônia Legal, seja terrestre e também aérea, com altos preços nas passagens e as poucas ofertas de voo. E o que esse projeto de lei vem é para fazer esse resgate histórico dessa camada da sociedade que muitas vezes fica esquecida.
O texto aprovado também permite que esses voos sejam operados por pilotos e comissários de bordo estrangeiros, uma exceção à lei que obriga o emprego de pelo menos 2/3 de pessoal de bordo nascidos no Brasil ou naturalizados brasileiros. O projeto que autoriza empresas aéreas estrangeiras a prestarem serviços de transporte aéreo e de passageiros na Amazônia Legal seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, valoriza os resultados da agenda do Executivo Federal na Europa. Ela afirma que o diálogo estratégico com a Alemanha e Espanha abre caminho para inovações tecnológicas e parcerias capazes de impulsionar a geração de empregos qualificados no Brasil.
Benedita da Silva também avalia que o fortalecimento das relações diplomáticas com Portugal amplia a cooperação nas áreas de educação, ciência e economia. Ela considera que o êxito da viagem internacional demonstra que o Brasil voltou a ser respeitado no cenário externo.
Silvio Antônio, do PL do Maranhão, homenageia os 78 anos de independência do Estado de Israel e defende o direito do país à existência. O congressista lembra o reconhecimento internacional em 1948 e o papel da Organização das Nações Unidas na criação do Estado.
Silvio Antônio afirma que Israel é a única democracia do Oriente Médio e defende seu direito à autodefesa diante de ameaças externas. Ele apela, no entanto, pela construção da paz e do diálogo entre os povos, ressaltando a convivência entre diferentes grupos na região.
O Brasil tem muitas vozes, mas tem uma que é de todo o país.
Voz do Brasil transforma a vida de seres humanos. O jornal que mais informa há exato 90 anos. Inspira até os poetas, cumpre bem as suas metas. E agora, para concluir, faz bem para todos nós. Voz do Brasil é a voz que o Brasil gosta de ouvir. Sou o poeta Francisco Damião, poeta repentista, em São José do Seridó, no Rio Grande do Norte.
Meu nome é Cláudia Schuster, eu sou de Chapecó, Santa Catarina, tenho 40 anos e a minha vida toda eu ouço a Voz do Brasil. Quando eu era criança, eu morava com os meus tios no interior e a gente ouvia toda noite. Nós sentava na varanda, apagava as luzes e ficava olhando as estrelas e ouvindo a Voz do Brasil. Quando eu ouço a vinheta da Voz do Brasil e quando eu ouço a narração dos locutores da Voz do Brasil, me remete, sim, muito à minha infância. Eu tive uma infância muito feliz e a Voz do Brasil fez parte da minha infância, com certeza.
A Voz do Brasil, 90 anos.
Educação.
Tarcísio Mota, do Pessoal do Rio de Janeiro, destaca projeto aprovado na Comissão de Educação que assegura o tempo de planejamento para professores do ensino fundamental. Ele esclarece que o objetivo é evitar a contagem de minutos residuais das aulas como período de preparação pedagógica.
O que acontece? Alguns prefeitos e governadores estavam usando uma brecha na lei do piso e contando esse tempo em minutos para aproveitar o tempo que restava de horas-aula. Tipo, uma hora-aula que é de 50 minutos, ele pegava esses 10 minutos e dizia que isso é tempo de planejamento. Qual é o efeito disso? Os professores tinham que pegar mais turmas sem ter mais tempo de planejamento, sem ter um real de salário a mais. Olha que covardia. Então nós aprovamos um projeto para dizer 3 horas-aula, 1 hora-aula de planejamento, e assim sucessivamente.
Tarcísio Mota explica que a medida impede o aumento disfarçado da carga de trabalho, ao garantir o direito dos professores de passar apenas 2/3 da jornada total com os alunos, deixando o terço restante para preparar aulas, corrigir provas e organizar o trabalho pedagógico.
Comissões.
Escolas públicas poderão ceder espaços para atividades comunitárias de educação. Proposta neste sentido está sendo examinada pelas comissões da Câmara, como informa Luiz Cláudio Canuto.
A Comissão de Educação da Câmara aprovou o projeto que autoriza a cessão de espaços ociosos de escolas públicas para cursinhos comunitários, preparatórios para vestibular e concurso público, e também aulas de reforço escolar e de idiomas. A ideia é ampliar o acesso à educação para jovens e adultos. Conforme a proposta aprovada, as instalações poderiam ser usadas por entidades sem fins lucrativos. A relatora, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, recomendou a aprovação.
Tem muitos cursinhos populares, comunitários, geralmente de preparação para o vestibular, que são cursinhos gratuitos, que contam com a participação de voluntários, que muitas vezes não tem um espaço físico, não tem uma sede em que os estudantes possam ter aula e que os professores possam ministrar suas aulas. E muitas vezes encontram um empecilho, né, para conseguir uma autorização, porque não há uma regulamentação para que isso aconteça. Esse projeto de lei avança nesse sentido. Autoriza e organiza os espaços escolares para que possam ser cedidos para esses cursinhos populares, claro, nos horários em que não tiver aulas sendo ministradas. Então é uma forma de incentivar que cursinhos populares e comunitários possam seguir com as suas atividades, estimulando, né, a formação dos jovens de baixa renda e auxiliando na democratização do ensino superior no Brasil.
Os governos poderiam oferecer apoio material às iniciativas, como ceder materiais escolares excedentes e autorizar o uso de equipamentos, como projetores, além de dar acesso à internet. O projeto de lei também cria a rede de apoio à educação comunitária, para acompanhar os cursos, formar voluntários e criar um Banco Nacional de Cursinhos Populares. O projeto está agora na Comissão de Finanças e Tributação. Na Câmara, ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá que ser aprovado também pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Trabalho.
A Câmara tem até 30 de maio para analisar projeto do Executivo que reduz a jornada semanal para 40 horas. Após a data, o texto passa a impedir outras votações. Alencar Santana, do PT de São Paulo, defende a aprovação e assinala que a matéria vai garantir mais dignidade aos trabalhadores.
Afinal de contas, quem é contra essa matéria? Qual a razão que é contra? Não haverá prejuízo, os trabalhadores vão ganhar, os setores econômicos vão ganhar, afinal de contas vai ter um aumento na produtividade, na eficiência do trabalhador brasileiro. Então, portanto, é um grande ganho e estamos aí ansiosos para que a gente possa logo, logo estarmos votando sim. E lembrando que por ser um projeto, é maioria simples, o que facilita ainda mais a sua aprovação. A classe trabalhadora tem urgência para reduzir a sua jornada, para acabar com a escala 6x1. Lembrando, é sem redução salarial. Eu estou ansioso também e logo, logo estar votando sim, porque o trabalhador brasileiro merece o fim dessa jornada tão degradante e exploratória que nós temos hoje, que é a jornada 6x1.
Vice-líder do governo na Câmara, Alencar Santana, diz que a compensação de jornada e de escalas deverá respeitar os novos limites e os descansos semanais remunerados ocorrerão preferencialmente aos sábados e domingos.
Élder Salomão, do PT do Espírito Santo, celebra a aprovação pela Comissão de Constituição e Justiça da PEC que põe fim à escala 6x1. O deputado refuta as críticas à proposta, ao lembrar que os mesmos setores resistiram no passado à criação do 13º salário e das férias remuneradas para o assalariado.
Nas palavras de Élder Salomão, a mudança representa um passo decisivo para superar uma jornada exaustiva que impede o trabalhador de usufruir do descanso e da convivência familiar. Para ele, aprovar o fim da escala 6x1 significa promover justiça social.
Direitos Humanos.
André Janones, da Rede, defende o programa Bolsa Família e critica declarações de lideranças da direita em Minas Gerais, que, segundo o parlamentar, demonstram um desconhecimento da realidade social e se baseiam em uma visão elitista.
Segundo André Janones, o Bolsa Família é um complemento de renda, atendendo pessoas em vulnerabilidade econômica e que acabam saindo voluntariamente do programa quando alcançam autonomia financeira. Ele critica, por outro lado, os subsídios dados a grandes empresas e setores econômicos.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Marinho Magalhães e apresentação de Tércia Guimarães e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil volta na segunda-feira. Bom final de semana para você. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
É sensacional, se na promotora é fora do normal, é o lugar ideal. Empréstimo pra aposentado tem aqui, e para servidor público vem conferir. Então chega pra cá, aqui é seu lugar. Se na promotora você pode confiar. Antecipação do FGTS, Sena Promotora que você merece. Sena Promotora, empréstimo consignado para aposentado, servidor público, estadual e federal. Melhor taxa em antecipação do FGTS. Venha nos visitar. Estamos localizados em dois endereços, em Sena Madureira, prédio Simão Aguiar, na Feira Velha e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Contato 689-9981-9378 ou 3612-3591.
Autuado no trânsito? Não sabe recorrer da multa? Chegou Multidrec, serviço online realizado por bacharel em direito, pós-graduado em direito de trânsito. Bagagem para defender você, condutor ou proprietário de veículo. Quer conferir? Fale com Jairo Johnson, WhatsApp 6899784895. Multidrec, multas de trânsito, defesas e recursos ao seu alcance.
Essa é a Dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Seis e dois.
Zona Livre na área.
É Zona Livre, meu irmão.
Está entrando no ar, melhor do pop rock no seu rádio. É Zona Livre, meu irmão. A partir de agora, o melhor do pop rock. Zona Livre, aqui é pop rock levado a sério.
Não é qualquer programa, é Zona Livre.
Zona Livre no ar.
É Zona Livre. Na área, comigo mesmo, tá começando mais uma edição do Zona Livre com seu amigo Alex Gouveia, trazendo o melhor do pop rock pra você. Então avisa todo mundo aí, ó, chama lá no Instagram, no direct do Insta, chama no WhatsApp, pede a galera pra curtir, porque o programa hoje tá demais, né? Finalzão de semana, você tá aí curtindo Zona Livre junto comigo. Aumenta o volume, porque a nossa primeira sequência tá demais, tá? Abrindo a nossa primeira sequência aqui do Zona Livre. Aqui toca muito mais sucesso.
Zona Livre. Thank you.
Essa é mais uma do Zona Livre. Mais uma do Zona Livre.
Don't tell me this is all for nothing. I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere. I see everything you can be. I see the beauty that you can't see. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere.
I could have showed you all the scars at the start, but that was always the most difficult part. See, I'm in love with how your soul's a mix of chaos and art, and how you never try to keep them apart.